O senhor continua a ser o Presidente da Assembleia da República da extrema-esquerda aqui representada. Não pode retirar da maneira tirana, não pode retirar da maneira tirana, como fez, a palavra a uma deputada. O senhor tem que respeitar a deputada Rita Matias como respeita todas as deputadas e deputados deste Parlamento. Não pode fazer aquilo que fez. O senhor desrespeitou a deputada Rita Matias. E eu, enquanto líder parlamentar deste partido e desta bancada, nunca lhe vou permitir isto. É uma falta de respeito aquilo que fez. Depois, Sr. Presidente, o que fez a senhora deputada Inês Sousa Real e o que fez a senhora deputada Joana Mortágua não foram interpelações à mesa. Não foram interpelações à mesa. E o senhor aí devia ter parado tanto a interpelação da senhora deputada Inês Sousa Real como da senhora deputada Joana Mortágua. E não o fez. Não o fez, sabe porquê, Sr. Presidente? Porque o senhor não consegue despir a camisola socialista, não consegue ser imparcial. E o seu lugar que ocupa aí em cima tem que ser de imparcialidade. O senhor tem que provar a esta bancada que é presidente de todos os deputados. E não o consegue fazer. Esse é que é o grande problema. Por isso, nós não vamos dizer que é o senhor presidente da Assembleia da República. O senhor continuará a ser presidente apenas de algumas bancadas, enquanto não disser claramente que é presidente de todos os deputados. Disse.
Senhor deputado, comecemos pelos factos. Eu não retirei a palavra a ninguém, aliás, ao longo deste ano e meio nunca retirei a palavra a ninguém e até o senhor deputado podia convir que eu tinha capacidade regimental para o fazer e é preciso mesmo um exercício de enorme paciência para não o fazer. Mas entendo que não devo fazê-lo, a não ser em circunstâncias absolutamente limite. Em segundo lugar, limitei-me a recordar que quando o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada se dirige a mim próprio, expressamente, tem de fazê-lo com a cortesia mínima a que o Estatuto do Deputado nos obriga. Agora passemos às questões de direito. Eu não respondo perante o Chega, eu respondo perante a Assembleia da República. Eu fui eleito com o voto de 156 deputados, julgo que não me enganei no número, representados nesta Assembleia da República, fui eleito, sou presidente de todas e todos os deputados, incluindo os deputados do Chega. E perante todos, cumpro as minhas obrigações, as obrigações que o regimento me confere. Quanto à expressão que a sua bancada decide utilizar quando faz as suas intervenções, eu só tenho a dizer o seguinte, se os deputados não se acanhem, porque imaginem o que era uma bancada que tem cartazes, um partido que tem cartazes espalhados pelo país, incluindo aqui num corredor da Assembleia da República, sugerindo a eliminação física dos seus adversários políticos e que tem um presidente que escreveu um artigo de imprensa na qual designa a nossa República Democrática como, peço desculpa do que vou dizer, mas é uma citação literal, um bordel de patifaria. Imagino o que era essa bancada considerar-me a mim seu presidente. Que nódoa seria no meu currículo. Dou agora a palavra para uma intervenção em nome... O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente da Assembleia da República, vindo de algumas bancadas. Sr. Presidente, vamos terminar com isto.
Eu creio que... palavra para que efeito?
Para a interpelação à mesa, que eu já disse.
Então, tem que fazer a interpelação à mesa
então,
nos termos o regimento determina.
Acho que nós temos de terminar já com esta conversa, porque...
Senhor deputado, o senhor deputado, se quer fazer uma interpelação à mesa, abusando dessa figura regimental, deve fazê-la nos termos a que o Estatuto de Deputado e o Regimento o obriga. Faça favor.
Bom, como lhe disse, em relação a isso dos cartazes que falou...
O Sr. Deputado, não tem a palavra porque não consegue manifestamente cumprir o Regimento no registro da tomada de palavra.
Senhor Presidente, portanto, da Assembleia da República, se me permite fazer uma intervenção à mesa, é o que eu estou a fazer. Senhor Presidente, o que nós estamos aqui a continuar com esta discussão é quase ridículo. Senhor Presidente, vir falar de cartazes de um partido político. Mas nós agora temos que pedir autorização para meter cartazes de um partido político. Sim, ou temos que fazer... Mas isto é o quê? Mas onde é que nós estamos? Estamos na Venezuela, na Coreia do Norte, em Cuba. Onde é que nós estamos, Senhor Presidente? Já chega! Já chega! O Senhor Presidente, se quer ser respeitado, tem que respeitar esta bancada. E o Senhor Presidente não conseguiu fazer isso quando era de condenar a violência que houve e as agressões a três deputados do Partido Chega. E o Senhor não conseguiu fazer isso. Portanto, o Senhor nunca pode ser Presidente de todos os deputados. Porque se fosse Presidente de todos os deputados, teria condenado, como devia ter feito, como era a sua obrigação.
Deputado,
e não o fez,
Senhor Presidente. Está-se a repetir. Vamos prosseguir o debate. Porque o Sr. Deputado não tem o poder de determinar o ritmo dos nossos trabalhos. Para intervir em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Depois desta inqualificável intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, vamos então à discussão do ponto inqualificável, sim, Sr. Deputado, inqualificável. Vamos então discutir o assunto. Vamos então discutir o assunto que temos em discussão. E temos em debate dois diplomas que trazem uma transformação profunda e decisiva para a melhoria do desporto em Portugal. Depois de outros que vieram a esta casa e, como temos constatado, têm sido capazes de fazer a diferença numa melhoria significativa, temos em discussão dois diplomas de igual relevância. O primeiro, relativo ao regime jurídico da integridade do desporto e do combate aos comportamentos antidesportivos. Todos conhecemos a realidade, uns melhor que outros, mas a verdade é que existe uma noção, nem que seja por acontecimentos do passado, da necessidade de agir neste âmbito. E há que afirmar, sem hesitar e com firmeza, que não há espaço para a corrupção e esta proposta responde à defesa dos princípios da ética e da verdade desportiva. Olhemos, por exemplo, para a criação da Plataforma Nacional para o Tratamento da Manipulação das Competições Desportivas, um mecanismo que responde às ameaças que pairam sobre o desporto português. Ou ainda para a criação do Conselho Nacional para a Integridade no Desporto, que terá um papel fundamental para assegurar a integridade do meio. Depois, por outro lado, um segundo diploma, como já foi referido pelo Sr. Secretário de Estado, um diploma que vem com medidas de apoio aos praticantes desportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento após o termo da sua carreira. Todos, sem exceção, temos grande consideração pela dedicação e sacrifício que estes praticantes realizam ao longo das suas carreiras. Também concordamos na dificuldade de conciliar os regimes intensivos de treinos e competições com as funções profissionais. Por fim, também reconhecemos a importância que têm na imagem do nosso país e tantas seriam as referências positivas que poderíamos dar. Por isso, é imperativo continuar a apoiar as suas carreiras, assim como responder aos efeitos no término das mesmas. Com a garantia de uma melhor adaptação e de um melhor acesso ao mercado de trabalho, com vários apoios e benefícios, como o sistema de cotas de emprego público, é de saudar as medidas aqui apresentadas hoje. Senhoras e senhores deputados, não podemos esperar mais. E temos duas propostas, trazidas pelo Governo e que dão uma resposta fortíssima do Estado para as necessidades. Por um lado, o maior avanço já feito no combate à manipulação da corrupção desportiva. Por outro, de forma justa, ao lado dos atletas portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Quero cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os senhores deputados e também uma palavra de saudação às pessoas que estão hoje presentes nas galerias e, se me permitem, especialmente aos jovens alunos, aos seus professores, são todos muito bem-vindos. E prosseguindo os trabalhos, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, cingindo-me a um dos temas hoje em debate e às medidas de apoio aos praticantes desportivos olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento após o termo da carreira desportiva. E mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, o Governo não junta quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação da proposta de lei, o que de resto tem sido uma má prática. Mas a criação de instrumentos que garantam de facto um conjunto de condições favoráveis aos atletas olímpicos, paralímpicos e de alto rendimento após a cessação da prática da sua atividade desportiva é da mais elementar justiça. A dificuldade na conciliação dos regimes intensivos de treino e de competição com o exercício de funções profissionais a tempo inteiro é evidente. Atletas em dificuldades, leis que não estão a ser aplicadas e critérios ad hoc nos subsídios têm sido a dura realidade para grande parte dos nossos praticantes desportivos da mais alta competição. Alguma legislação, mas depois para ser aplicada torna-se tão difícil como vencer os obstáculos desportivos. Estar no Olimpo e depois passar para a vida real provoca problemas de saúde mental e de adaptação à realidade. Na altura em que o atleta está em alto rendimento, não é fácil conciliar o ensino com uma performance profissional de excelência. Garantir os mínimos olímpicos para estar numa competição entre os melhores do mundo está reservado a uma elite que temos a obrigação de respeitar. Foi de Viseu para Lisboa que, com Carlos Lopes, Portugal conheceu o ouro olímpico e com ele muitas histórias de vida, de superação e total dedicação ao desporto. Senhoras e senhores deputados, a importância da matéria hoje a debate carece de uma análise mais fina em sede de especialidade. O PSD estará absolutamente disponível e não deixará de prestar o seu contributo em alguns aspectos que antevemos. Por exemplo, a exclusão do âmbito de aplicação de praticantes desportivos que estejam a cumprir pena disciplinar, mesmo nas penas que correspondam a uma infração leve? Pergunto, faz sentido que uma advertência ou repreensão escrita possa excluir um praticante desportivo do regime em causa? Temos dúvidas. O prazo fixado para a candidatura ao emprego público fixado em apenas 2 anos. O sistema de cotas de emprego público na administração central, regional e local, nomeadamente na percentagem fixada, queremos que possa ser melhorado. O direito à subvenção temporária de integração, que exige a integração de forma seguida ou interpelada de projeto olímpico ou paralímpico por um período de 6 anos, aparentemente pode excluir um atleta que tenha obtido uma medalha olímpica, mas que só tenha participado num ciclo olímpico de 4 anos. Antevê-se um excesso de burocracia relativo ao seguro social voluntário, que não deixa de ser uma medida muito positiva, mas que deve ser simplificada. Para finalizar, recordo a Albertina Dias e a já falecida Teresa Machado, duas atletas olímpicas que admitiram publicamente dificuldades e a venda de medalhas. É uma dor saber destas dificuldades. Nada exclui a responsabilidade individual de cada atleta na sua preparação para a vida e para as dificuldades que vão encontrar quando a sua retirada do desporto. Mas nada exclui a responsabilidade a quem tudo lhes exigiu, o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP. A palavra à Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos a discutir um conjunto alargado de propostas e projetos que merecem cada um uma reflexão e uma discussão aprofundada, sobretudo quando, como entendemos, o desporto não tem a centralidade que deveria ter em matéria de políticas públicas. Por isso, procuraremos destacar aspectos essenciais. Relativamente à proposta de lei 87, que estabelece medidas, ela estabelece medidas de apoio ao pós-carreira, de acordo com aquilo que também já está estatuído no Decreto-Lei 272/2009. Esta questão do pós-carreira tem sido um tema que temos levantado recorrentemente e merece mesmo o desenvolvimento de políticas eficazes e, nesse sentido, saudamos a iniciativa. Consideramos que, apesar do passo que é dado, o Governo podia também ter aproveitado para resolver alguns dos problemas do regime anterior, quando, por exemplo, mantém o prazo que é impraticável de 2 anos após o termo da carreira de alto rendimento, quando sabemos que não há propriamente assim tantos concursos externos na administração pública. Não obstante, é de facto absolutamente necessário que se encontrem mecanismos de salvaguarda para quem dedica anos da sua vida à alta competição, inclusivamente em representação do país, e mecanismos que, em